Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente seu e-mail radio@câmara.leg.br. Pode participar também através do WhatsApp 61 999 78 9080. Lembrando que a gente vai ao ar pela Rádio Câmara todas as sextas às 14h, representação no sábado às 9h30 da manhã. Você pode ouvir a gente também através da nossa página na internet, né? www.radio.câmara.leg.br, também através do Apple Podcast. Então não perca o Feijoada Completa, ouça em qualquer momento que você puder, quiser. É sempre muito bacana ter a sua companhia e ter o seu feedback também. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. E agora, hora de falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Ei, sambinha gostoso, ó. Lindo demais, a madrinha do samba.
Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele.
Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Diz esse samba aí, composto por Jorge Aragão, né, e gravado lindamente pela Beth Carvalho. Aliás, a gravação mais bonita. É uma referência aqui à arte popular, especialmente à arte negra, né? Aliás, o título, Coisa de Pele, né, não é por acaso, né?
Traz a razão, relembrando Palmar.
Traz a razão, relembrando Palmares, coisa linda demais. Pois é, gente, e é sobre essa questão, a importância das autoras negras, tanto na produção literária quanto na produção científica, né, no pensamento científico brasileiro, que se concentra aí a primeira festa do livro da UNB, o evento que vai acontecer entre os dias 19 e 21 de setembro e vai reunir aí autoras e também editoras, tanto editoras universitárias quanto editoras privadas, né? E é sobre esse evento que a gente vai conversar com a diretora da editora da UNB, a Germana Henrique Pereira. Vai conversar com a gente agora. Germana, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. Como é que está você? Tudo bem?
Olá, Edson. Tudo bem? Agradecemos pelo convite.
Bom, essa edição, quer dizer, essa primeira edição, né, da Festa Literária, está tratando exatamente das autoras negras, ou seja, mulheres negras, né, no contexto da literatura brasileira. A gente pode falar que existe uma literatura negra, uma literatura feita por escritores e escritoras negras? Como é que você poderia falar sobre isso, Germana? Porque assim, a gente tem, por exemplo, na música, né, uma música tipicamente negra, porque é uma música que não só é feita por artistas negros e artistas negras, mas que fala também sobre a questão racial, quer dizer, isso está colocado nessa forma de arte. Na literatura é a mesma coisa?
Bom, guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer que é um sistema também de formação, não é? Dentro da literatura, assim como tem em qualquer sistema de cultura, né? Então, nós temos a formação da literatura brasileira, não é? Como muito bem definiu e trabalhou o grande professor já falecido, Antônio Cândido, na sua obra seminal, que se chama Formação da Literatura Brasileira. Uhum. E há também várias teses que dizem que na música também há um sistema de formação. Particularmente com relação à questão negra, eu acredito que há no Brasil, sim, uma literatura negra, tentando definir o que seria literatura negra, né? Do mesmo modo como Antônio Cândido define o que seria uma literatura brasileira, diferente da portuguesa ou da europeia. Então, uma literatura que trataria de temas relativos à questão negra, que teria um ponto de vista escrito a partir de uma perspectiva de alguém negro ou vivenciando um lugar de fala, um locus de enunciação de pessoas negras, e que também traga vocabulário, que traga um legado histórico, né? Afro-brasileiro, né? Uhum. Que tem essas raízes ali colocadas de uma maneira central, não apenas superficial ou pitoresca, e que seja definidora de uma organicidade literária. Se é desse ponto de vista, nós podemos dizer que essa literatura negra, ela está entranhada dentro do sistema da literatura brasileira, ela não está fora dele, ela só pode ser concebida dentro dele.
Agora, quando é que a gente pode falar, e pegando aqui uma perspectiva histórica, que começou essa literatura negra no Brasil? Quem foram os primeiros, quem foram os pioneiros, né? Que primeiro que tiveram acesso às letras, porque aí a gente está também falando da questão do letramento, que é muito importante, né? Mas no contexto de escravidão, muito dificilmente, né, as pessoas conseguiam ter acesso à escolaridade ou mesmo ao ensino das letras. Mas quem foram os primeiros? Quem abriu essa porta para a arte negra escrita, né, no caso, a arte negra através da literatura, Germana?
Olha, eu acho que não existe uma pessoa, né, assim, uma data emblemática. A gente procura sempre demarcar, né, dentro da cronologia histórica, né, dentro da historiografia da literatura, sempre colocar expoentes ou uma data emblemática, mas eu acho que nem no caso da literatura brasileira, nem no caso de qualquer literatura do mundo inteiro, né, existe um autor único, né? Existem expoentes como Cervantes, ou no Brasil, Machado de Assis, mas no caso da literatura negra, no Brasil, não acho que tenha assim, um escritor em particular, né? Eu acho que dentro do seu tempo, o Lima Barreto foi uma personalidade muito importante, que colocou personagens e textos, né, que tratavam da questão do racismo, do isolamento, da exclusão, do sofrimento, da loucura. Mas tem outros, né? Tem Maria Firmina dos Reis, no século XIX. Você tem a própria Carolina de Jesus. Eu acho que com a descoberta dela nos anos 60, eu acho que ela traz esse. Acho que o choque, né, que a sociedade brasileira, sobretudo a paulistana nos anos 60, teve de ver uma favelada que escrevia, né, como ela foi apresentada pelo Aldário Dantas, eu acho que ela traz esse boom, né, esse olhar
E sobre o
para
contexto
a.
dela, né? Porque o Quarto de Despejo é um trabalho extremamente no contexto da vivência dela, trazendo uma realidade que muitas vezes as pessoas da elite não conheciam, né? Ou
Exatamente,
sequer sabiam que existia,
não
ignoravam.
conhecia e, assim, não só não conhecia, como também não queriam conhecer, né?
É exatamente, é.
Ignoravam completamente. Então, eu acho que ela traz uma atenção muito grande, né? Eu vejo, assim, uma relação interessante entre o que a Carolina escreveu ali, e essa edição feita pelo Aldário Dantas, do Quarto Despejo, né? O tanto que ela foi programada também para chamar a atenção para a favela, para essa favelada que escrevia, e para essa questão da autoria, né, que ficou muitos anos aí premente dentro da crítica literária brasileira. E depois, quando a gente vê o texto do Paulo Lins, ali quando ele desponta em 1996, o Roberto Schwartz vai escrever sobre o Paulo Lins, assim, um primeiro ensaio crítico que é publicado, se não me engano, foi na Folha de São Paulo, mas eu não tenho absoluta certeza. E ele diz assim, é o ponto de vista dos de baixo, né? Então a novidade era esse ponto de vista dos de baixo, né? Daquele que escrevia, mas ele próprio, de próprio punho. Então a temática negra dentro da literatura brasileira, ela está presente no Machado de Assis, por exemplo, né? Mas o Machado é um homem letrado, né? Não era um homem que estava à margem da sociedade nesse aspecto da favela, né? Não era um subalterno no sentido de uma Carolina Jesus, apesar de ele também ter ocupado uma posição subalterna numa família mais pobre, numa família mais desfavorecida. Porém, o ponto de vista dele, ele coloca esse. A partir da narração, ironicamente, coloca essa questão da abolição, a questão do agregado, do ponto de vista social, né? Então, o negro ele está representado dentro da literatura de uma forma ou de outra, mas é diferente quando você tem um protagonismo no sentido de uma autoria, né? Que a própria autoria é questionada. Então, no caso da Carolina Jesus, isso fica muito premente. Mas voltando à sua questão inicial, Edson, eu não diria que existe um autor, pelo menos do meu conhecimento e de como eu vejo a literatura. Talvez outros estudiosos da literatura brasileira escrita por negros, eles vejam de uma maneira diferente.
Claro, né? Claro.
Eu acho que dentro da história literária você pode ter várias abordagens da questão. Eu prefiro estudar isso desse ponto de vista, mas dialético mesmo, como coloca o Antônio Cândido, né? A literatura sempre tendo essa relação entre o centro e suas margens, né? Um alimentando o outro, mas de uma maneira tensionada, nunca pacificada.
Uhum. Bom, é interessante isso que você coloca, porque e a gente vê que um tema como esse para uma festa do livro, né? A gente percebe aqui um grande número de editoras abraçando tanto editoras universitárias, mas não só editoras universitárias, como várias editoras conhecidas aqui no país, abraçando essa festa do livro e abraçando, né, esse acontecimento. Ou seja, querendo participar desse debate, né, de uma certa forma, que é uma coisa muito importante para a gente... discutir essa questão da literatura sobre, né, não só da literatura, mas mesmo da pesquisa científica também, sobre essa perspectiva. E aí eu te pergunto, Germana, como é que foi organizar isso? Quer dizer, como foi fazer essa curadoria ou trazer, né, todos esses convidados, trazer todas essas editoras para esse evento? Como está sendo essa experiência para você?
Ah, uma experiência riquíssima, né? Eu sou diretora da editora da UNB desde quando a professora Márcia Abraão foi eleita, em 2016. Estamos terminando, né, praticamente nosso segundo mandato, que acaba no ano que vem. Então, sempre quisemos fazer essa festa do livro na UNB, não pudemos fazer devido à pandemia, foi uma época que nós trabalhamos intensamente. Eu sou uma pesquisadora. Na historiografia da literatura e da tradução, fiz meu doutorado sobre Carolina Maria de Jesus, sobre as questões de sistema literário e autoria, exatamente. Então, eu tinha vontade de trazer um projeto cultural para a editora, não só a publicação de obras científicas, mas um projeto que envolvesse também internamente nossa equipe, que é composta também de jovens mulheres, né? Então, nós queríamos trazer uma pauta feminina e feminista para a discussão, então criamos coletivamente um projeto intitulado Pensadoras e Autoras Negras Brasileiras, uma reescritura do Brasil, que se iniciou no início desse ano, também respondendo a esse momento político nacional, né, de novidade com o novo governo que se instalava no momento em Brasília, e criamos, então, um clube do livro, um clube de leitura com esse tema, né? Agora, ontem, tivemos uma reunião, a autora Lida foi a Conceição Evaristo, com o seu famoso Ponciá Vicêncio. Fizemos vários debates também sobre pensadoras, né? Com a presença de colegas, professoras negras, com professores e professoras da Universidade de Brasília, assim como pesquisadores, jovens pesquisadores, doutorandos e pós-graduandos, sobre Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e várias outras pensadoras. Então, tivemos estamos, né, já em setembro, mas é um projeto que correu o ano inteiro. Fizemos um planner, também ilustrado com a temática negra, fizemos um edital de ensaios, já se encerrou, tivemos aí uma participação muito interessante dos estudantes de pós-graduação sobre essa temática também da festa do livro, e um concurso de ilustrações. Nós vamos, então, fazer um livro de ensaios com essa temática, né? Esses ensaios selecionados. A comissão se reuniu esta semana que vem, dia 19, é a abertura da feira, e nós vamos, então, lançar o nome dos ensaios selecionados. E
Sim.
temos as ilustrações, que são lindíssimas. Convido todos e todas a olharem as ilustrações no site da editora da UNB. E também no site da UNB. Então, é um projeto que vem coroar esse ano, não é? Que é o nosso último ano completo à frente da editora da UNB, e eu espero que a comunidade universitária e a de Brasília como um todo, né, não só da UNB, e a comunidade em geral que se interessa por cultura, que se interessa por obras científicas e por livros, né, que compareçam.
Perfeito. Germana Henrique Pereira, que é diretora da editora da UNB, conversando aqui com a gente sobre essa festa do livro da UNB, que acontece de 19 a 21 de setembro, agora nessa próxima semana, na Universidade de Brasília. Germana, muito obrigado pela entrevista, obrigado aí pela presença, um grande abraço para você.
Muito obrigada, Edson, e um abraço aos ouvintes da Rádio Câmara.
Muito bem, tivemos aí a participação da Germana Henrique Pereira, diretora da editora da UNB, falando com a gente sobre essa festa literária. Bom, gente, olha só, nos anos 70, uma coleção de tirinhas que tinha o título de Amaré, exatamente, fez bastante sucesso em vários países do mundo, inclusive por aqui na terrinha, né? Originalmente, a desenhista dessa coleção era uma desenhista neozelandesa. E é sobre esse assunto, sobre a história dessas tirinhas, o Conversa de Elevador de hoje com Humberto Martins e Marta Vieira. E a gente vai apertar o botão e subir para o andar que nos interessa. Vamos lá.
Ô, Marta, tudo tranquilo?
Humberto.
Olha, você tá vendo aqui o que eu tô na mão?
Caramba, isso aí é coisa velha, hein?
Ixi, é e não é, né?
É.
Porque é aquelas historinhas do Amaré.
Amaré, os bonequinhos, o menino
e a menina.
Na
década de 70, eu acho que 80, ele fez muito sucesso. Porque ele é criado, na verdade, em 67 por uma neozelandesa chamada King Grove. E ela escondia os desenhos, assim, ela fazia os desenhos, mas ela escondia em locais para que o namorado dela na época, que era um italiano, Roberto Casali, isso, lembrei o nome dele. Aí ela escondia esses desenhos e ele descobria e ele falou assim, poxa, eu acho tão legal isso aí, eu acho que dá para a gente comercializar isso. E pouco depois, em 1970, eles começaram a comercializar essas tirinhas, né?
Sim, as tirinhas.
Começou a publicar, e olha, chegou a ser publicado em mais de 60 países.
E ter assim, canequinha, camiseta, né? Bonequinho.
Porque como é uma história, é assim, na verdade, é um quadro só, fica fácil de você botar em camiseta, em outros objetos, né? Quando é uma tirinha mesmo, fica mais complicado, porque você tem um tamanho que você tem que adaptar, que pode não ficar legal, né? E outra coisa, ficou marcado porque ela, pouco depois, em 1975, quer dizer, 5 anos depois de começar, ela passou para uma outra pessoa fazer o desenho com a supervisão dela, porque o Casali desenvolveu câncer e morreu com 31 anos.
Nossa!
Você vê? Ela também morreu cedo, morreu com 55 anos, também de câncer.
Nossa.
Pouco depois. Então, esse cara, esse inglês, o Bill Asprey, é que acabou se tornando o desenhista das histórias do Amaré. E eu acho uma coisa legal no Amaré o seguinte, é que ele tem uma visão de amor com mútuo compromisso, né?
Ternura.
Muito. E o compromisso dos dois com o relacionamento, né? Não é aquela coisa assim de Amaré deixá-lo ficar deitado no sofá, enchendo a cara, vendo futebol. Não, não é isso. Você vê, por exemplo, tem uma que diz assim, Amaré não cansar de te mimar. E é ele levando a comida para ela.
Ah, você falou que foi feito na década de 70, né? Na década de 70 teve um movimento muito grande de valorizar outro tipo de homem, né? Um homem mais sensível, um homem mais parceiro, né? Isso apareceu na música, apareceu em muitos no movimento cultural, que é uma maneira, assim, uma mudança na visão do que é um masculino, né? Talvez tenha a ver com isso. Talvez o que as pessoas esperavam de um casal, né?
Uma coisa mais equilibrada que você hoje não vê. É engraçado, tem gente hoje ainda que não entendeu essa necessidade de você ter um relacionamento equilibrado, em que os dois ganhem com ele, né? Os dois ganhem com o relacionamento.
Agora, essas tirinhas, pra gente, no mundo de hoje, quem olha, né, acha assim, tá meio bobinho, né?
Mas olha, eu lembro que o sucesso que ele fez, que essas tirinhas fizeram aqui no Brasil, na década de 80. A década de 80, por exemplo, era uma década muito marcada pelo romantismo. Você tem muita música que hoje Tem gente que ouve e fala, nossa, que coisa piegas. É piegas porque você tirou do contexto.
Uhum.
Então existia muito esse investimento no romantismo.
Mas eu acho que tem isso. Foi uma época em que essa visão do homem machão, grosseirão, começou a ser muito autoritário, começou a ruir. E começou a criar uma ideia de um homem mais parceiro, mais terno, mais sensível, né? Eu acho que tem a ver com isso, né?
Tem, olha só, quer ver? Tem uma aqui. Amar é tentar compreender o seu humor. E é ele tentando compreender o humor dela.
E não o contrário.
E não o contrário. Não é aquela mulher submissa que vai aguentar o homem dando xilique. Não.
Porque assim, para ter feito tanto sucesso, é porque pegou num desejo das pessoas, numa necessidade que estava se apresentando naquele momento.
Né? E tem uma ótima que é assim. Amar é deixar ele pensar que sabe de tudo. E é ele tentando colar um papel de parede todo borrado de cola. Fazendo aquela lambança e ela olhando assim com aquele olhar terno.
Não, isso, e assim, esse desenho, para quem conhece, ele não é uma coisa muito erótica, ele é uma coisa mais assim, mais...
Exatamente,
a ideia é mais de ternura, né?
Você tocou numa coisa interessante, porque os dois personagens são...
Meio infantis
assim, e tão pelados, e no entanto você não percebe, não é isso
não
que
é
te...
erótico,
não é isso que te chama atenção, é exatamente a mensagem que ele passa, né?
É uma mensagem meio ternura, né? Meio somos duas crianças, algo assim.
É
um fenômeno cultural, né? E ficou muito tempo, teve sucesso por muito tempo, né? Até a década de 90 a gente ainda via isso.
Olha, você tem uma ideia, teve uma editora no Brasil que editou 4 vezes o álbum de figurinha do Amaré.
Foi um grande sucesso.
Eu acho que a última reedição foi de 2005. Você vê que ainda tem mercado para esse tipo de amor.
Mas eu acredito que fez mais sucesso com as mulheres.
Sim, por causa dessa necessidade de equilíbrio do relacionamento.
É um desejo mais feminino, né? De ter essa parceria.
É, porque a autora inicialmente era, né? Era uma autora, era uma mulher, mas eu acho que ela conseguiu esse equilíbrio no relacionamento dela e, de certa forma, ela passou isso, entende? Não foi uma coisa de eu vou, através disso, criar um movimento de resistência.
Seja
muito
natural.
É assim, eu sou assim, meu relacionamento foi assim, olha que legal.
Legal.
Ô, Marta, chegou no andar. Vamos lá?
Beleza, vamos.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Tá aí o Conversa de Elevador, pois é, tirinhas interessantes, década de 70, aliás, década de 70 que foi muito profícua no que diz respeito a quadrinhos e tirinhas de modo geral. Bom, gente, a gente falou sobre arte negra, né, no começo desse bloco, então a gente vai fechar o nosso programa de hoje com uma música muito, muito legal. Banda Black Rio, símbolo da música negra no Brasil, junto com Slim Rimografia, rapper, cantando aqui pra gente a Nova Guanabara. Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do Milton Santos, apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta semana que vem com mais Feijoada. Um abraço, gente!
Fez verde, escuro, pelo brilho. esperta. Como Spike Lee, faça a coisa certa. Minoria no congresso, maioria na favela. Maioria nos presídios, minoria nas telas. Liberdade só se revela quando o povo se revela. Só consigo me ver na tela da TV quando eu desligo ela.
Fazendo história, firmamento. Surgiram negros bandos.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.